Começa agora mais um Boteco Filosófico. O podcast que exige que a filosofia busque respostas para os nossos problemas cotidianos, ao mesmo tempo em que convida você a pensar com mais autonomia, profundidade e mais humanidade. Boteco Filosófico. Apresentação, Jadir Mauro Galvão. Olá, pensadores, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso Boteco Filosófico, a mais esse conteúdo que eu quero partilhar com vocês, sempre ainda no intuito de fazer diferença na sua vida. Eu sou Jadir, e esse é o Boteco Filosófico, e a gente vai dar continuidade nesse episódio também, ainda aquela pergunta, inicial, onde você está? E eu quero abordar alguns temas interessantes. Agora, alguns pequenos recados antes disso, Eu partilho diversos outros conteúdos, além desses do podcast, em outras mídias, No LinkedIn, no Facebook, no Instagram e mesmo no meu canal do YouTube. Então, se você quer, vai me seguindo nessas outras redes para que você vá tendo acesso a outros tantos conteúdos e caso você se sinta estimulado a isso e queira fazer diferença na vida de outras pessoas, sinta-se também estimulado e à vontade para poder partilhar esses conteúdos com seus amigos, com seus conhecidos, para que eles também possam se inserindo dentro desse contexto. Pois bem, começando agora já o nosso conteúdo, eu espero que estejam vocês todos bem. Eu falei no episódio anterior acerca de uma escada para o progresso, de que de fato existem várias ideias e várias compreensões acerca de uma escada para o progresso. Se você não pegou esse episódio, procura no episódio anterior, se não me engano está no episódio 3 da primeira temporada, falando sobre uma escada de progresso. E eu quero reiterar aqui alguns posicionamentos que eu compartilho nas minhas redes sociais, que eu digo que o progresso do ser humano, ele não é apenas uma escolha, ele é compulsório. Você não pode falar, eu não quero mudar, eu não quero progredir, eu quero continuar sempre como antes. Isso não é uma escolha, isso é uma exigência. Cedo ou tarde, você será obrigado, por bem ou por mal, pelo amor ou pela dor, a poder mudar coisas na sua vida, a poder progredir na sua vida. Na sua vida, que eu digo, não estou falando na sua vida financeira, não estou falando de você sair da zona de conforto, é muito mais do que isso. Você cumpre uma exigência da própria vida, de um progresso no seu grau de consciência e compreensão acerca da sua vida, acerca da sociedade, acerca da realidade em si. Então é exatamente esse o convite que eu estou fazendo hoje para você. Eu comentei muito de passagem, quero de repente produzir outro conteúdo muito mais afinado, muito mais didático talvez sobre esses graus de consciência, mas talvez um podcast não seja o foro apropriado para isso, mas sim um bom programa de mentoria que você possa realizar junto comigo e com outras pessoas para que a gente possa discutir com mais profundidade essa ideia dos graus de progresso. Mas o que eu digo para você é o seguinte, eu quero chamar a atenção para duas coisas, você vai seguindo a sua vida, você vai vivendo a sua vida, você vai enfrentando os problemas e muitos deles você vai superando. Isso é dar conta da vida. Se você já tem aí uma certa bagagem, se você já tem um certo quantidade de anos de idade, você vai perceber isso, que existem problemas, existem desafios, existem dificuldades a serem superadas, mas eu não estou falando que isso é uma questão de progresso. Eu vou te dar dois tipos de sinais diferentes, que são esse convite para o progresso, que são, num primeiro momento, um convite e num segundo momento, caso você resista a esse convite, isso acaba se transformando numa exigência, numa compulsoriedade. Ora, você vai seguindo a sua vida e você vai se desvencilhando da maior parte dos problemas que você enfrenta na sua vida, quando muitas vezes acontece de as coisas ao seu redor entrarem num certo colapso, né? Sua vida financeira está arruinada, sua vida profissional está arruinada, seu relacionamento está arruinado, ou então a sua saúde está arruinada, inúmeras coisas ao seu redor começam a entrar em ruína, começam a te exigir providências e você talvez não saiba que providências você precisa tomar. Eu costumo chamar este fenômeno dessa catástrofe completa, essa ruína completa das coisas que estão fora de você, né? Puxa, fali, minha saúde tá ruim, infartei, minha mulher se separou, levou meus filhos junto, né? Essas catástrofes que acontecem fora da nossa vida, eu chamo isso de experiência limite. Então, estou forjando esse conceito de experiência limite. Agora, uma experiência limite não precisa necessariamente acontecer como uma experiência limite, né? De uma catástrofe completa na nossa vida. Isso só acontece quando a gente não aceitou chamados que são anteriores. Eu quero até trazer uma passagem aqui, uma passagem bíblica, né? Numa passagem do profeta Elias, né? Elias está lá vivendo uma situação extremamente difícil na vida dele e de repente ele entra numa caverna, ele vai dormir nessa caverna, né? Ele não quer enfrentar os problemas, ele vai dormir dentro dessa caverna. Aí de repente Deus fala assim, ó, sai da caverna, né? E quando ele sai da caverna, meio que para falar com Deus, por assim dizer, ele ouve trovões, raios, tremores, e ele fala assim, mas Deus não estava no relâmpago, Deus não estava no tremor, Deus não estava no trovão, né? E aí ele percebe uma leve brisa, e nessa leve brisa ele percebe que Deus estava lá. Então, o que eu quero dizer, que essa passagem nos diz de maneira muito clara, é que não são nas coisas espetaculares, não são essas coisas espetaculares que a vida, ou que Deus, dependendo da sua crença, está nos dizendo, ou quer nos dizer alguma coisa. Mas sim, talvez, em eventos muito mais singelos, muito mais sublimes, muito mais sussurrantes, por assim dizer. Só que muitas vezes a gente não tem ouvidos de ouvir esses sussurros, né, que vêm do alto. Então, às vezes, é necessário que, para que a gente atenda a esse chamado, para que a gente responda a esse chamado, que de fato venham coisas muito mais impactantes. Então, quando você vai progredindo na sua vida, você começa a desenvolver uma percepção desses pequenos sussurros, desses pequenos sinais, e começar a se orientar a partir desses sinais e dialogar com esses sinais, de tal modo que você consegue compreender o que a vida está querendo de você, né? Que caminhos você tem que traçar. E quando isso não acontece, as coisas vão piorando, vão recrudescendo, vão se asseverando, e até que chega a essa ruína completa que está te exigindo, né? Exigindo que você precisa olhar a vida de uma maneira diferente. Então, há aqui um colapso, há uma ruína, né? Uma destruição das coisas que estão fora de você. Sua saúde às vezes vai para a ruína, ou então você tem uma boa saúde, mas os seus negócios vão à ruína, ou você está com os seus negócios e a saúde boa, mas aí o relacionamento vai à ruína, e às vezes até uma, duas ou mais coisas simultaneamente chegam à ruína, e isso é um sinal claro, mas às vezes nem sempre essa ruína completa você consegue compreender qual é o sinal, qual é o significado desse sinal, o que esse sinal está querendo de você. Então, esse é um momento que talvez você precise de uma certa orientação. Orientação de alguém que já passou por esse tipo de cenário, alguém que já experimentou, já errou e já acertou e já consegue trafegar bem diante dessas diversas dificuldades. Agora, algumas vezes também é possível que as coisas ao seu redor estejam bem, né? Tua vida financeira está alinhada, teu relacionamento está alinhado, teus filhos estão encaminhados, ao redor a sua vida está muito boa, mas você internamente não está bem. Você não consegue encontrar motivação, você não consegue encontrar sentido para a vida, você não consegue ter uma. A sua autoestima começa a ficar abalada. Eu chamo isso de zonas escuras, né? Quando você está passando por momentos de escuridão, por regiões de escuridão, por dificuldades ao longo da sua vida em que as pessoas que olham de fora acham que você é uma pessoa agraciada, feliz, onde tudo dá certo na sua vida. E você, dentro de você, você consigo mesmo percebe que tá faltando alguma coisa e muitas vezes você nem sabe direito o que é que tá faltando. Nesse momento também é um tipo de colapso, né? E que já não é mais experiência limite, mas sim essas regiões escuras, né? Essas regiões onde você não consegue encontrar essa luz dentro de você, esse alento dentro de você. E é uma coisa que você sabe que alguma coisa te falta, é um vazio que você percebe que algo te falta, mas você nem consegue saber o que é. Nesses momentos também é necessário que você encontre alguém que te oriente, né? Se você não tem, você pode buscar isso em livros, você pode buscar isso na religião, você pode. Muitas pessoas vão tentar encontrar isso nas drogas, na bebida, numa compulsão por trabalho, não importa, mas esses não são talvez os melhores meios, né? Pode ser que a religião possa te conduzir a uma solução, mas muitas vezes, mesmo na religião, isso é difícil de encontrar. Então é importante que você consiga se encontrar em meio a essas regiões escuras, né? Buscar realmente essa luz, alguém que possa te orientar e te direcionar para a saída dessa luz, de tal modo que você consiga enxergar o seu cenário de maneira mais apropriada. Né? Corre o risco, né? Muitas vezes a gente está ou nessa experiência limite, né, onde está tudo catastrófico fora da gente, ou a gente está numa dessas regiões escuras, né, dessas zonas escuras que a vida nos proporciona, algumas vezes, por assim dizer, e a gente fica tentando escapar, às vezes toma remédio, às vezes busca escapatória em fazer cursos, em ir para alguma religião, ler algum livro, não sei o quê, e você vai percebendo que essas coisas não estão dando conta de te tirar dessa enrascada que você se encontra nesse momento. Então, existe um risco, e um risco bastante grave, que é você entrar numa região de desalento, num caminho de desalento. A nossa cabeça, o nosso cérebro, ele tem essa capacidade de generalização. Então, essa capacidade de generalização muitas vezes nos leva a acreditar prematuramente que não há saída possível. Eu tentei de uma forma, não deu certo. Tentei de outra, também não deu certo. Tentei mais duas e também não deu certo. Então, eu acabo pensando: ah, nada vai ser solução para esse problema. Eu nunca vou encontrar. Eu não encontro ninguém que ofereça solução para esse problema. Então eu caio numa região de desalento, né? Então eu acabo meio que desistindo da vida porque ela não consegue preencher um vazio que está presente em mim e nada consegue preencher esse vazio. Então eu acabo me desalentando. E muitas vezes nesse processo de desalento, né? Eu acabo perdendo a fé, perdendo a esperança, como é típico do desalento, né? E acabo vivendo uma vida amarga, dura, né? Falando só palavras amargas e duras para todas as pessoas, mesmo as pessoas queridas ao meu redor. E quando eu vejo alguma pessoa que tem alguma esperança, eu já até ridicularizo essa pessoa, né? Dizendo assim: ah, você está iludido, né? Isso aí é uma bobagem, isso não vai acontecer. Você tem muito para aprender ainda, mas logo, logo você vai chegar e vai se desalentar tanto quanto eu. Então, é preciso compreender. E se você não chegou nesse ponto ainda, isso também é um momento inicial, né? Então é um momento em que você perdeu o brilho no olhar, onde você perdeu o pique, você perdeu não só mais do que a motivação, você perdeu o tesão pela vida, você perdeu o sentido pela vida. E o risco disso, né, se desencadear para uma depressão profunda ou para até uma questão de suicídio ou aquelas de você realmente desistir de viver, o que é, né, quando você começa a ser desleixado com você mesmo, já não faz a barba, já não se alimenta direito, já não, né, não escova o dente direito, tá pouco se importando se você está acima do peso, se a tua pressão está alta. Muitas vezes a gente corre o risco de ter essa desistência de vida. A gente vai continuar nesse assunto, vamos fazer um breve intervalo e a gente continua tentando desfechar e tentando ver que escapatória a gente tem para sair dessa cilada do desalento. Fica comigo, ouve aqui os recados no intervalo e a gente volta num minutinho para concluir esse esboço acerca desse momento de vida que muitas pessoas podem estar passando. Ou vão passar certamente em determinado momento da vida, talvez um pouco mais adiante. Fica com a gente volta num instante. Olá, você que está acompanhando o Boteco Filosófico, ficou interessado em conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, como podemos te orientar numa crise pontual, no planejamento de sua carreira, numa transição, numa grande decisão? Entre em contato conosco pelo WhatsApp, é 11 998139423. Repetindo, 11 998139423. Ou nos procure nas principais redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn. Venha conversar conosco e vamos te ajudar a encontrar uma luz no final do túnel. Muito bem, estamos de volta à segunda parte do nosso episódio do nosso Boteco Filosófico, né? Falando aqui sobre as questões das experiências limite, né, das zonas escuras. Eu quero te explicar direitinho como que isso acontece, como que isso se dá. Isso não é nenhuma dificuldade divina, por assim dizer, nenhuma punição, não é nenhuma expiação de dificuldades. Eu preciso te colocar na seguinte situação. Na medida em que eu disse para você, né, que nós temos degraus de progresso, né? Cada degrau de progresso implica em uma percepção do mundo. Você tem dentro de você um modelo, um mapa de percepção do mundo. É aquilo que do mundo você compreende, aquilo que é coerente dentro de uma determinada lógica. Agora, na medida em que você vai progredindo nos seus graus de consciência, parte desse mundo vai se ampliando. Coisas que você não conseguia observar, você começa a observar. Algumas dificuldades começam a acontecer. Esse mundo vai se transformando. Então, quando você está experimentando, por exemplo, essas experiências limite, quando você está experimentando essas zonas escuras da vida, esse é um claro e nítido sinal de que o modelo de mundo que você tem dentro da sua consciência já entrou em colapso. Ele já não responde às demandas que você necessita dele. Então você precisa começar a desenvolver uma outra percepção do mundo. Você precisa ampliar a sua compreensão sobre esse mundo. Porque toda aquela visão de mundo que você tinha, por mais madura que você imaginava que ela pudesse ser, ainda assim ela é, para este grau que você atingiu, completamente imatura. Então você precisa ter um desenvolvimento. Então esse colapso que acontece na sua vida tem o propósito, tem o objetivo de te alçar para um outro nível do jogo, né? Para outra fase do jogo. E eu quero justamente puxar essa analogia, né? Com essas fases do jogo, dos games de computadores, dos joguinhos, né? Que tem por aí, que são uma boa metáfora da vida. Quando você está numa fase do jogo, você vai começando a aprender onde estão as armadilhas, onde estão as ferramentas, onde estão os caminhos, onde estão os atalhos e onde estão os prêmios. Então você vai, aos tropeções dessa fase do jogo, você vai aprendendo, até que você adquire uma certa destreza para você, de fato, encontrar esses caminhos, encontrar os atalhos, descobrir onde estão as ferramentas, descobrir onde estão os prêmios, para que você possa pontuar muito mais nessas fases do jogo. Mas de tal modo que, quando você está nessa fase do jogo, você acha que você é o bambambam, que você é o expert. É nesse exato momento em que a vida reserva a surpresa que é a passagem de uma fase do jogo para uma outra fase do jogo, para uma fase que essa primeira que você passou, onde você já tem mais experiência, foi apenas uma etapa preparatória para essa outra fase, essa fase superior. Essa fase superior do jogo, a compreensão do mundo é outra. A compreensão de si mesmo é outra. A compreensão da sociedade é outra. Então, você tem à sua frente uma complexidade de problemas que aquela visão de mundo já não dá mais conta. Ela entrou em colapso. Os problemas que você tem não conseguem ser resolvidos com a visão antiga de mundo, nem com as ferramentas, nem com os conhecimentos que você tinha que te ajudavam muito nas fases anteriores do jogo. Não importa agora se você era muito focado, muito eficaz, você tinha estratégias, você tinha proatividade, e isso foi só uma fase preparatória para uma outra fase de maior maturidade. Então você precisa compreender que é natural desse percurso, é natural desse processo de desenvolvimento que essa fase do jogo inicial e preparatória entre em colapso. Exatamente, as experiências limites são justamente o colapso desse momento de mundo, desse momento de vida em que você necessita de um outro tipo de conhecimento, um outro tipo de faculdade. Pode ser que a sua racionalidade, que a sua reflexão, que a sua inteligência não sejam agora, nesse momento, quase que inúteis para esse novo processo de vida. Talvez você precise desenvolver muito mais uma intuição. Talvez você precise, inclusive, alçar o voo para um outro tipo de faculdade para além da inteligência, para além da intuição. Existem outras faculdades além disso. Então, só que você talvez não soubesse disso. Muitas pessoas, inclusive, confiam, e confiam às vezes cegamente, na sua própria capacidade de reflexão, na sua análise, na sua inteligência. Quando, já bem dizia Pascal, né, o supremo passo da razão está em ela admitir que muitas coisas a ultrapassam. Ora, o que que Pascal está querendo dizer com isso nos seus pensamentos? Ele está querendo dizer que, quando você já explorou os limites de possibilidade da sua inteligência, da sua razão, onde a sua razão não dá conta de resolver os seus problemas, isso não quer dizer que a sua razão seja desprezível ou que ela seja pequena, não. Mas você já explorou os limites de possibilidade, você já chegou às fronteiras da razão, e para além dela, muitas coisas a ultrapassam. Então, o derradeiro, o supremo, o máximo passo da razão está em ela admitir que muitas coisas a ultrapassam. Então, a razão, a reflexão, não vão dar conta de resolver os seus problemas. Você vai ter a necessidade, de qualquer modo, de desenvolver outros tipos de faculdade do pensamento, para além da razão, para além da reflexão. Somente aí você vai começar a descortinar os novos horizontes do que vão conseguir ultrapassar essas dificuldades que você está agora, né? Além da inteligência, além da reflexão, além da intuição, além da sua competência emocional, existem outras faculdades que estão para além desses limites, né? Faculdades que talvez você nunca tenha ouvido falar. Mas que, se você tem um guia seguro, você pode tentar desenvolver esse tipo de faculdade. Agora, se você não entende de fato esse conteúdo, se você não consegue perceber que essas ferramentas, você vai insistir nas ferramentas antigas, nos conhecimentos antigos, em repetir as estratégias antigas, simplesmente você vai colecionar fracassos, né? Então você pode se permitir caminhar para o desalento, ou então entender que essa mudança precisa acontecer dentro de você. E é uma mudança da qual você ainda não esteve preparado. Você não vai aprender isso em uma universidade, nem numa pós-graduação. Então é preciso que você tenha a capacidade de se abrir a essa nova perspectiva de vida, a essa nova dimensão de vida, a essa nova fase do jogo. Por vezes, uma mudança de atitude, uma mudança de postura, e eu digo mudança de atitude e de postura, porque eu vejo muitas pessoas falarem por aí afora, serem caçadores de crenças limitantes. Já há mais de 15 anos que eu não atuo nesse âmbito das crenças limitantes. Por quê? Porque trabalhar somente com crenças limitantes é também muito limitante, né? Te leva muito pouco além daquilo que você está. Então, muitas vezes, uma mudança de postura perante a vida, uma mudança de atitude perante a vida, nos é muito mais produtiva do que tão somente ficar buscando, caçando e ressignificando crenças limitantes. Você não vai muito mais longe do que isso. Então, é preciso que você consiga ter alguém com a maturidade suficiente, alguém que já conseguiu despertar esses outros tipos de faculdades que vão ser ferramentas mais apropriadas para você lidar com esse seu momento atual. Seu momento atual tem uma configuração nova, então não adianta você tentar trabalhar nessa configuração nova com os mesmos conhecimentos, com as mesmas ferramentas, com as mesmas estratégias do nível anterior, né? Do nível mais baixo do seu estágio de vida, do seu game, né? Você já passou de fase, você já está numa outra fase, talvez você esteja no limiar de uma fase, né? No término de uma e no início de outra. Então talvez você precise abandonar determinadas estratégias, abandonar determinadas ferramentas para se abrir para este novo, para novas estratégias, novas compreensões da vida. É preciso que você faça de fato essa passagem, né? Fazer essa mudança, essa transformação, onde você precisa abandonar o antigo, abandonar, sobretudo, até aquilo, os seus conhecimentos antigos. Não significa que esses conhecimentos foram inúteis. É como se fosse uma escada, aliás, Wittgenstein fala muito disso, né? É como se você fosse uma escada que te levou para o patamar seguinte, né? Nesse momento em que você está explorando esse patamar, aquela escada não é necessária. Ela foi necessária para que você atingisse o degrau que você está. Mas, para além desse degrau, talvez o salto seja maior e a escada não seja suficiente para te levar para o próximo degrau, para um degrau ainda mais superior. Mas o que eu digo é esse tipo de cenário é o típico cenário de colapso, ou seja, você chegou na fronteira, no limite daquela fase do jogo e agora se pronuncia, começa o limiar, o início de uma nova fase do jogo, onde vai te exigir uma nova compreensão do mundo, uma nova compreensão de você mesmo, uma nova compreensão acerca das pessoas, um novo leque de ferramentas e um novo leque de conhecimentos novos, mas que não vão ser, muito provavelmente não vão ser aqueles conhecimentos que você adquiriu ao longo da vida, da inteligência ou dos livros. Talvez você precise de outros recursos diferentes. Vem comigo, eu consigo te orientar, até porque eu também passei por essas fases. Chegou um determinado momento na minha vida em que, a despeito de todo o tempo que eu fui aprimorando a minha racionalidade, a minha inteligência, a minha capacidade de reflexão, ainda que eu tenha tido todo um trabalho, todo um empenho para ultrapassar e adquirir uma competência emocional, de tal modo que era eu que controlava as minhas emoções, era eu que dominava, era eu que era o senhor das emoções e não elas que mandavam em mim. Então, essa fase eu também passei, a fase da competência emocional, né? A fase da competência da reflexão, da razão e da inteligência, de tal modo que você também não fique caindo nas ciladas das suposições e você comece a prestar mais atenção, mas chegou um determinado limite em que nenhuma dessas competências conseguia resolver as dificuldades que se apresentavam para a minha vida. tampouco a intuição, que me foi um excelente guia ao longo de tanto tempo na minha vida, né? Inclusive, me prevenindo, né, de eventuais armadilhas que a minha própria razão poderia me colocar, a minha intuição, que já me tirou de tantas encrencas, chegou um determinado momento em que ela também chegou ao seu limite, ao limite de possibilidade daquilo que ela podia me oferecer. Mesmo a meditação, que foi um processo que eu abracei durante tanto tempo, chegou um determinado momento que a própria meditação se transformou em algo completamente inútil e eu fui. Precisei compreender que eu estava no limiar de um modelo, no limiar de uma etapa da minha vida, e eu precisei romper, não sem uma grande dificuldade, mas eu precisei romper e deixar para lado, deixar de lado, uma porção de ferramentas, estratégias e compreensão do mundo para que eu pudesse me abrir a uma outra compreensão do mundo. A utilização de outras faculdades do pensamento que não as que eu tinha utilizado até então, e a partir disso é que a minha vida começou a se desenvolver mais e melhor, mas numa outra fase do jogo. E aí, ao invés de eu ter descambado para esse desalento, né, para essa desilusão, chamada de também de desalento, se eu retomei as esperanças, retomei o brilho no olhar, né? Preenchi aquele eventual vazio que existia e continuo projetando, apesar dos meus 60 anos, continuo projetando os horizontes para além dos 10, 20, 30, 40 ou os próximos 50 ou 60 próximos anos. Então, vem comigo que eu posso te orientar ao longo desse caminho, ver, né? Te mostrar as cascas de banana que eu escorreguei ao longo desse caminho e fazer com que você consiga perceber os atalhos, as ferramentas, as etapas desse jogo, como funciona esse patamar de vida que você está e conseguir fazer você galgar os próximos patamares de vida de uma maneira orientada, segura e luminosa, para que você possa se reorientar na sua vida e você retomar o caminho do teu progresso, do qual talvez você tenha se desviado em determinado momento da sua vida. Vou ficando por aqui nesse conteúdo, mas não perca, na próxima semana teremos mais um eletrizante episódio de O Boteco Filosófico. Eu fico por aqui e fico te esperando no Boteco Filosófico na semana que vem. Fique com Deus.
Atenção, botequeiros de plantão, termina agora mais um Boteco Filosófico.